prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco. Eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos, então, no penúltimo capítulo, capítulo 10, Reintegração na Religiosidade. Estamos estudando o primeiro subitem, Necessidade da Fé Religiosa, não é? Então, ela vai continuar assim, dizendo: a fé religiosa segura, resultado da experiência pessoal com a transcendência, faculta uma perfeita integração do ego com o self, auxiliando no deciframento de muitas incógnitas íntimas que desaparecem, eliminando possíveis fatores de insegurança emocional. Esse encontro com a transcendência pode ser denominado como experiência mística, aquela que dilata os horizontes do psiquismo na direção de outras realidades não palpáveis, no entanto, existentes, vibrantes no universo. Veja bem, aqui tem momentos bem interessantes para a gente estudar nesse parágrafo. O primeiro, quando ela fala do encontro do self com o ego. Olha, nós sabemos que o ego é aquilo que nos representa. É o ego. Então, por exemplo, uma pessoa com atitudes más, com atitudes estranhas, com atitudes sensuais, com atitudes de denegrir situações, pessoas, ele mesmo, esse a gente chama de ego inferior. Porque é o ego que não está conectado com as possibilidades potenciais do self. O self é a herança divina em nós, certo? Que Jung denominou de self. E André Luiz denomina de mônada divina, e assim cada cultura fala uma coisa. Então, quando nós começamos a transcender a nossa religião, a nossa religiosidade, nós começamos a fazer esse link do self, ou seja, do divino em nós, com a personalidade que nos representa. Então, nós passamos a atuar de maneira diferente. Nós passamos a fazer o bem com naturalidade, automaticamente. Então, por exemplo, eu já não faço mais ninguém sofrer. Eu já tomo muito cuidado com as ações, onde eu vou, para que eu vou fazer, para que aquilo não me perturbe a paz. Então, eu já estou transformando o meu ego inferior num ego superior. Então, tem muitas pessoas, eu leio isso muito, tem muitas pessoas que acham que nós temos que eliminar o ego. Não, nós temos que transformar o ego, aquele ego inferior, aquele ego tacanho, maldoso, ignorante, frágil, inseguro, num ego superior, né? Num ego que expande o coração, né? Porque ela fala que, olha, eliminando possíveis fatores de insegurança. Porque o que faz de insegurança emocional? Porque o que faz a pessoa ser má ou agir com maldade é a insegurança. Ela fica insegura na vida. E como ela tem essa insegurança, ela trata jeito de se fortalecer. E ela se fortalece como? Vilipendiando o outro. Sabe? Então é preciso que a gente fortaleça, torne-se seguro para que não venhamos atingir ninguém. Veja, isso é um processo natural da evolução. Então, a vida nos oferece a possibilidade de evoluirmos por nós mesmos, nessas aberturas que o self vai fazendo. Então, aquele momento que nós temos a chance de fazer um bem, de perdoar alguém, de pedir perdão a alguém, aquele momento que nós temos que renunciar a favor de alguém, aquele é o momento que a vida está nos oferecendo para expandirmos o self. Agora, se nós nos fechamos em nós, eu não vou pedir perdão, eu não vou dar perdão, eu não vou ajudar ninguém, que se vire, cada um faça suas coisas, aí eu estou fazendo o quê? Eu estou fortalecendo o ego inferior, que é o ego da sobrevivência. E nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para aprender a viver junto à natureza, né? Então, ela coloca que esse encontro, né, que nós fazemos com essa transcendência do ego inferior pode ser considerado uma experiência mística. O místico é aquilo que foge ao natural. É quando você começa a expandir os seus horizontes na busca de algo diferente e superior. Então, dá-se a essa coisa o nome de mística. Então, a mística é quando eu saio do comum. Por exemplo, você fala assim, aquela pessoa é muito mística. É porque ela está buscando outras visões, outros momentos com a sua própria espiritualidade, né? Então, ela faz dizer que nós temos que conquistar horizontes para o nosso psiquismo, né? Em busca de outras realidades que passam a se tornar palpáveis. Por exemplo, você fala assim, quer ver? Ah, eu vou para um plano espiritual quando eu desencarnar. Então, isso é muito abstrato. Mas como é que é esse negócio de plano espiritual? Como é que é isso? Então, quando você começa a interiorizar esse plano espiritual que existe lá fora, dentro de você, como uma realidade íntima, intrínseca, então isso passa a ser concreto. Então, o plano espiritual deixa de ser aquela coisa abstrata, que tá lá longe, que eu não sei como é que funciona, para ser uma coisa concreta. Observem que a espiritualidade, primeiro ela deu a informação que a doutrina espírita trouxe, depois ela veio permeando essa informação com outras informações. Aí veio o André Luiz para falar como é que é o plano espiritual dentro das nossas possibilidades de entendimento. Então, ele se torna palpável, ele se torna concreto. Então, é um horizonte dilatado e palpável, percebem? Né? Então, isso tudo está aí no universo para a gente conquistar. Continuando aqui no parágrafo, vai dizer o seguinte: na análise entre o dogma religioso e o fato científico, não poucas vezes se tem afirmado que o primeiro, porque impõe e abrange a totalidade e sendo irracional, que é o dogma, né? Porque afirma e reproduz a existência psíquica, possui mais poder psicológico sobre o indivíduo do que a ocorrência racional que produziu a teoria em que se expressa. Nesse dogma estariam todos os arquétipos ancestrais das experiências da gnose exteriorizada nas variadas revelações espirituais de todos os tempos. Ou seja, nós fomos arquivando essas experiências no campo do conhecimento, gnose e conhecimento. Nós estamos, então, arquivando esses conhecimentos e fomos formando arquétipos. Então, por exemplo, se há um falecimento, qual é o arquétipo que eu busco? Né? A prece final para a encomendação do corpo. Né? Se é um casamento, qual é o arquétipo que eu uso? O arquétipo da celebração social para que todos vejam que a pessoa está se casando e que ela está sendo abençoada por Deus. O arquétipo do batismo, né? Então, o que que é? Todo mundo vai ver que aquela criança, aquele indivíduo está sendo inserido dentro de um contexto religioso. Então, isso está arquivado em nós por tantas experiências vividas nesses ritos de passagem. Então, isso é um arquétipo, isso se torna dogma. Você vai casar? Então, tem que ir lá na igreja. Você vai, seu filho nasceu? Então, tem que batizar. Seu fulano morreu? Então, tem que pedir para encomendar o corpo. Tá vendo? Então, vira uma necessidade ritualística, e isso é dogma. Vamos continuar. E esse fenômeno encontra-se no âmago de todas as religiões do passado e do presente. Isso porque os fenômenos despertaram o ser humano antes que ele se desse conta da sua possibilidade. Sonhos, aparições, desdobramentos da personalidade e viagens astrais, transes espontâneos que sempre aconteceram na história da humanidade. Essas ocorrências sucederam mesmo sem a compreensão daqueles porque se expressavam. Então, muito embora a gente tenha vivido com esses dogmas, esses ritos, a situação da transcendência sempre aconteceu. Os sonhos sempre aconteceram, sonhos reveladores, sonhos que buscam a resolver questões psíquicas, né? Viagens astrais, ou seja, desdobramentos, transes mediúnicos. Muito embora, então, isso tudo tenha acontecido ao longo das nossas existências anteriores, mas nós ficamos presos aos dogmas. Então, o que que a igreja falou na época? Isso é bruxaria, isso é feitiçaria. Vai queimar o bruxo, vai decapitar o feiticeiro, porque ele excedia ou transcendia a orientação dogmática. Então, por isso que Kardec trabalha muito o não-dogma. Então, vamos deixar essas estruturas dogmáticas. Será mesmo que eu tenho que jogar água na cabeça de alguém para ser inserido num contexto religioso? Será que eu tenho que mesmo ir lá na igreja com aquela pompa toda para dizer para a sociedade que eu estou me casando? Será que eu tenho que encomendar o corpo ou o espírito para Deus? Então a gente já começa a questionar essas coisas. Então é complicado, porque no fundo, no escopo de tudo, de todos esses ritos, está o interesse pessoal da festividade. Porque toda celebração subentende-se uma festividade. Então eu vou pela festividade, eu vou pela festa do batismo, eu vou pela festa do casamento e até pela festa do velório. Não é? Então, essas coisas, o espírito atual, a espiritualidade atual está nos orientando. Você pode sim fazer um ato qualquer de inserção do seu filho, da sua filha dentro de um contexto religioso, mas deixa que ela decida por isso. Sabe, no momento que ela tiver condições de entender se ela quer realmente seguir aquela religião, que ela faça, mas sem ritual, sem nada. Você quer mostrar para as pessoas que você casou, que você está constituindo uma família? Ótimo, tudo bem. Agora, se você gosta daquela celebração, aquela pompa, tudo bem, você faça. Mas desde que aquilo não se torne o essencial. Aquilo ali é só uma celebração, é um rito mesmo. E a questão do desencarne, ora, fazer uma prece ali junto ao corpo e junto ao espírito desencarnante, se ele estiver presente, isso é salutar, né? Mas o espírito não vai para o céu, para o inferno, para o purgatório se não tiver aquilo. Ele vai para onde ele conquistou pelas suas vidas, né? Pela sua vivência, desculpe. O dogma religioso teria o conteúdo genérico de todas as experiências da psique, enquanto que a teoria e o fato científico abrangeriam somente os painéis da consciência. Está vendo? Então, quando você estuda, a primeira coisa que você impacta é a consciência. E lá dentro, no inconsciente, estão os arquivos do passado histórico. Então, começa aquela coisa: a consciência faz o trânsito, passando para o inconsciente a nova realidade. O inconsciente, então, entrega para a consciência o que ele tem para que ela resolva. Está vendo como que nós temos que estar com a consciência desperta? Porque é uma via de mão dupla, consciente e inconsciente. Então, enquanto o inconsciente mostra para a consciência aquilo que ele traz arquivado e fala assim: consciência, resolve isso aí para mim. Isso tem que ficar aqui, eu tenho que transformar isso. Como é que funciona? Aí a consciência estudiosa, buscando racionalizar as coisas, fala assim: olha, isso aí não precisamos mais, agora nós já podemos transformar isso aí. Então o consciente vai sendo transformado pela consciência. Isto é maravilhoso, minha gente. Eu penso que é aí que está a essência do livre-arbítrio. Não é você fazer o que você bem entende, é você fazer aquilo que é necessário para você. Isso é muito importante, né? Variando muitas vezes ou sendo substituídos por outras de mais recentes conquistas que a consciência vai passando para o inconsciente, as novas conquistas. Precedente do inconsciente, das suas imagens arquetípicas, o dogma religioso pode abordar abstrações que impõem punições à culpa e a liberam através de sacrifícios, mortificações, penitências que são dramatizados, resultando em processo psicoterapêutico valioso. Veja bem, está lá guardado, não está? E aquilo gera culpa de mim. Então, por exemplo, quando eu era de uma outra cultura, alguém disse para mim assim: se você bater no seu filho, por exemplo, você cometeu um grande erro. Estou dando um exemplo assim, mais simples. Então, aquilo fica como culpa. Então aquilo fica lá como culpa, culpa, culpa. O que você faz? Você pega esses processos, esses complexos de culpa, traz para o consciente entender, para resolver essa situação. Então nós somos os artífices de nós mesmos, nós vamos nos resolvendo. Mas tem pessoas que não gostam disso, tem pessoas que às vezes a consciência, chega à consciência uma informação do inconsciente e fala assim: não, 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 quer saber disso não, eu não fiz isso, eu não faço isso. E eu vejo muitas pessoas aí sendo acusados, né, disso, daquilo, daquilo. Aí a resposta é sempre a mesma: eu estou inocente, eu não fiz isso. São pessoas infelizes que estão guardando no inconsciente traumas terríveis para serem resolvidos no futuro. Então o negócio é o seguinte: você teve a coragem de fazer um erro, cometer um erro? Tive. Então agora tenha a coragem de resolver teu erro. Se é que você quer se libertar perante as leis de Deus e não só perante as leis dos homens. Então, minha gente, Vamos estudar, porque estudando a gente vai abrangendo a nossa capacidade de raciocinar e de fazer o melhor. Eu vou ficando por aqui, agradeço você pela sua audiência desse áudio, pela vossa atenção e espero que a gente esteja sempre junto, porque assim nós vamos aprendendo. Fique com Jesus, que Ele continue amparando você e seu lar e a sua vida.